E fala aí para o seu vizinho, é só o começo. Vai se preparando. Aleluia. Queridos, nós estamos começando o mês de março. E quando nós consagramos este ano ao Senhor, no início do ano, as primícias do ano, aqueles 12 dias das águas, limpar o nosso coração para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Amém? Deus quer tocar a nossa vida de uma forma ainda mais profunda. Deus quer mover os céus, mover as circunstâncias, nos encher do Espírito como nunca antes. Mas Ele quer também tratar antes com a nossa vida, com o nosso coração. Então você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Reis, segunda de Reis, no capítulo de número 5. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você não tem, chega perto de alguém e fala, eu vou ler junto com você. E você não pode me impedir. Amém? Segunda de Reis, no capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Verso 1 ao 14, segundo de Reis, capítulo 5. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado preso da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Aleluia. Até aqui, amados. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Vamos dizer ao Senhor que o nosso coração está aberto para que a palavra dele venha e nos toque. Amém? Pai, te bendizemos por esse momento tão precioso de estarmos juntos como igreja nesta reunião, Senhor, dando a Ti adoração, louvor, pois só o Teu nome é digno de receber. E também, Senhor, ouvindo de Ti, recebendo a Tua palavra. Pai, nós abrimos os nossos corações e desejamos que a Tua palavra alinhe a nossa vida, o nosso coração, a nossa visão, os nossos sentimentos. Senhor, trata-nos, restaura-nos. Senhor, trata conosco para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Por isso, Senhor, nos abrimos a Ti. Oramos para que neste lugar, só a Tua palavra, só o Teu Espírito tenha liberdade. Nada mais, nenhuma ação contrária das trevas tem autoridade para interferir neste lugar. Estamos na liberdade do Espírito Santo de Deus e nos rendemos a Ti, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala de como Deus trata com o nosso coração, de como Deus trata com a nossa vida, de como Deus executa atos de justiça, de como Deus, sendo justo juiz, trabalha nas circunstâncias para nos levar àquele lugar onde Ele quer, para moldar o nosso coração segundo o coração dEle. E é isso que nós desejamos. Sabe, nós sentimos que neste mês, Deus quer nos abençoar muito, conforme Ele já começou a falar desde o início do ano. Esse é um mês onde as águas do Espírito vão se mover sobre a sua vida. Águas de santidade, águas de autoridade, de unção, águas que trazem a provisão de Deus para a nossa vida. No entanto, nós precisamos nos permitir ser tratados por Deus. Eu diria curados por Deus, restaurados por Deus em alguns aspectos. Então esse texto fala a respeito de um homem que vivia um contraste. Ele era um homem considerado na sociedade onde vivia, lá no meio dos sírios. Era chefe dos exércitos dos sírios. A Bíblia fala que através da vida dele, os sírios foram livrados. Então certamente aonde ele ia, tinha lá uma recepção. Imagina eles sendo convidados para aquelas festas sociais e todo mundo anunciava, olha, Namã vai estar conosco, o nosso grande chefe, talvez general aqui do exército, e lá ele chegava com a sua capa, com as suas divisas, com a sua autoridade. A Bíblia fala que era um homem valente, certamente um homem inteligente, cheio de estratégias de guerra. Homem com autoridade, homem considerado, homem honrado, homem dignificado. Um homem para quem não existia dificuldades. Certamente o que ele pedisse para o rei, tamanha era a sua consideração, o rei concederia, o rei faria para ele. Ele era tudo isso, mas era leproso. Esse era o contraste que ele vivia. E quando a Bíblia fala de lepra, sabemos que lepra é uma doença, né, literal, física, mas simbolicamente lepra aponta para o pecado. Lepra aponta para as nossas iniquidades, para aquilo que cometemos de errado diante de Deus. Então esse homem vivia esta questão. Quando ele colocava a sua farda, quando ele colocava a sua capa, quando ele se mostrava de uma forma exterior, estava tudo bem. Onde ele ia, ele era considerado e honrado. Mas quando ele chegava em casa, tirava a capa, ele se deparava com uma situação triste, muito triste. Ele era leproso. E certamente aquela doença o estava consumindo. Mas Deus é um Deus que sabe como tratar com a nossa vida. Deus é um Deus que sabe tratar com o nosso coração. Deus é um Deus que sabe tratar com os nossos erros. E Deus já tinha preparado todo um cenário para a vida daquele homem. Deus já tinha preparado restauração para a vida dele. E a restauração do Senhor, como nós lemos aqui, começou a acontecer através de uma menina. A Bíblia diz que numa das investidas dos sírios a Israel, certamente porque Israel havia pecado, né? Quando Israel perdia a guerra, tinha pecado no meio. Você pode ler em toda a Bíblia, é assim: Israel, se está obedecendo a Deus, eles estão em vitória. Quando eles desobedecem, os inimigos levam vantagens. Essa foi uma das vezes em que os inimigos levaram vantagem. Falei para o teu vizinho: quando a gente obedece a Deus, nós vencemos sempre. Vamos de glória em glória. Amém? Quando o contrário, a gente já sabe o que acontece. Mas numa dessas investidas dos sírios, a Bíblia fala que eles levaram cativos, talvez outras pessoas também. Mas dentre os presos, uma menina. A Bíblia não fala exatamente a idade desta menina, mas bem jovem, pelo que o contexto nos mostra, nos revela. Bem jovem, talvez uma pré-adolescente, né? 10, 12 anos, talvez. E aquela menina fora levada cativa lá para os sírios e foi trabalhar exatamente na casa de Naamã. E aí começa uma história de Deus. Aí começa um tratamento de Deus. Aí começa um processo de Deus que está registrado para que nós compreendamos o nosso próprio coração. Amém, amados? Para que a gente possa discernir o quanto o nosso coração está livre ou o quanto o nosso coração está preso. Cada personagem bíblico constitui uma mensagem para nós. Então essa menina fora levada cativa, estava lá como escrava fazendo trabalhos na casa de Naamã. Eu queria que você pensasse um pouco a respeito desta situação. Imagina uma menina, estava lá na sua casa, determinado dia, talvez brincando lá no quintal, com a boneca de pano que sua mãe fizera para ela. Vamos usar a nossa imaginação espiritual, amém? Fala para o teu vizinho, você tem uma imaginação espiritual, pode usar. Amém. Só estamos contextualizando um pouco para a gente entender o quão traumático foi esse processo. Imagina aquela menina lá no quintal, brincando, ela com a sua família ali, seu pai, sua mãe, talvez os seus irmãos, os seus sonhos, suas expectativas, a sua, entre aspas, segurança, porque ela conhecia o Deus de Israel, ela fazia parte de uma família de Israel, então conhecia a Deus, conhecia as vitórias do Senhor, os pais transmitiam para os seus filhos. Como fazemos hoje, amém? Como fazemos hoje para os nossos filhos, amém? Contamos a palavra de Deus, as vitórias do Senhor. Então ela conhecia, ela vivia neste contexto. De repente, imagina essa menina ouvindo barulhos, gente gritando, desesperada, correndo pela rua, talvez casas sendo incendiadas. E ela vê então, de um momento para outro, a sua vida, os seus sonhos, a sua família, o seu contexto vir abaixo. Tudo muda. Talvez ela tenha visto os seus pais morrerem na sua frente, porque nessas batalhas, muitas pessoas morriam mesmo, né? Ao fio da espada, era gente morrendo para todo lado, enfim, correria, gritaria, cavalos, sangue, enfim. Num momento para o outro, a vida da menina é destroçada completamente. Pergunta aí para o seu vizinho, como você se sentiria se você fosse essa menina? Sabe, amados, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente percebe o quão traumático foi para a vida dela. De repente ela perde absolutamente tudo, ela está sendo levada como escrava para um outro lugar, para um outro país, para pessoas que ela não conhece. Ela está lá, imagino, durante a viagem, talvez demorou alguns dias, mas ela está pensando nas circunstâncias, nas situações, no que ficou para trás, na sua família, como a sua vida mudou de um momento para o outro e o que vai acontecer com a vida dela, o medo, a insegurança, a tristeza, a revolta, tudo isso sentindo junto. E quando ela chega lá nos Sírios, ela descobre que foi trabalhar exatamente na casa do homem que fez tudo aquilo. Fala para o seu vizinho, aí é demais, hein? Eu fiquei pensando o que eu faria se eu trabalhasse nessa casa. Primeira coisa, eu ia ficar pensando, como eu vou envenenar esse homem? Envenenar é pouco, eu ia morrer muito legal, eu preciso fazer uma outra coisa. Acho que eu pensaria assim, nesses termos, não é? Ela foi trabalhar lá na casa daquele homem, como escrava. Ainda e apesar de tudo, ela era obrigada a fazer serviços de escravo ali. Ela tinha tudo para ter ódio no coração. Ela tinha tudo para ter revolta no coração. Em várias áreas. Ela tinha tudo para estar revoltada com Deus, por exemplo. Eu fico imaginando que essa menina chorou dias e dias e dias, levantava chorando, dormia chorando. Por quê? Saudade da mãe, do pai, da família, de tudo que ficou para trás. Tinha essa questão fortíssima. Outra questão era a questão com Deus. Fico imaginando ela sendo de uma família de Israel, lembrando das orações que provavelmente ela deve ter feito com a sua mãe, com seu pai. Dizendo, Deus de Israel é o Deus que guarda o seu povo. Quantos creem que Deus nos guarda? Você já imaginou a cabeça dessa menina dizendo, como é que Deus me guardou? Se a minha família acabou, se eu estou aqui. O Deus de Israel é um Deus amoroso. Deus de Israel é um Deus que nos abençoa. Deus de Israel é um Deus que nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Então a outra questão era a questão com Deus. Ela estava lá dizendo, Deus, será que você existe mesmo? O que foi tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, como é que é isso? Então, eu fui enganada esse tempo todo, Deus não existe. Por que todas essas coisas aconteceram comigo? Por que que eu estou aqui? E a outra questão era uma questão tão forte também, dela estar exatamente na casa do chefe, do homem que fez tudo aquilo, do homem que acabou com a vida, com sonhos, com a família, com o contexto dela e arrancou violentamente daquela situação e a colocou lá como escrava. Mas sabe, amados, essa história também é uma história de alguém que aprendeu a ter o coração livre em Deus. Eu fico imaginando, como eu disse, fico pensando, ela lavando a roupa do general, do chefe do exército. Não sei se você já lavou roupa de um leproso, mas a gente pode imaginar como é, né? Quem sabe pus seco por debaixo da roupa e entregavam para ela, pode lavar direitinho, hein? Lavar, passar, perfumar. Fiquei pensando, se eu estivesse no lugar dela olhando aquilo, eu ia pensar assim, tá vendo? Deus já trouxe um juízo para a vida dele. Vai morrer seco e esturricado, em nome de Jesus. Você não ia pensar assim? Não ia falar isso? Fala a verdade. Esse homem acabou com a minha vida, mas Deus vai acabar com ele. E Senhor, Tu és justo. Senhor, que essa doença passe para a família inteira dele, por gerações e gerações, pelo século dos séculos. Sejam leprosos para sempre, porque Ele fez isso. Mas é nestes momentos que Deus começa a tratar com o nosso coração. Deus é um Deus que trata com o nosso coração. Ela foi ficando lá, e eu fico imaginando, de repente, o lugarzinho onde ela dormia à noite, quartinho, escuro. Os escravos não tinham muita mordomia, regalia. Então ela lembrando de Deus, e o Espírito Santo ali tratando com o coração dela. Quem sabe foi uma noite de crise. Vem o Espírito Santo e fala, filha, eu preparei para você um lugar de segurança. Tudo isso aconteceu
para mim proteger você, para mim poupar você. Esse lugar que você está aqui, essa casa, é o lugar de segurança que eu preparei para você para cumprir o meu propósito na sua vida. Aí é uma crise. Quando nós começamos a orar e Deus fala coisas assim, e nós estamos numa circunstância de prisão, estamos ali em escravidão, sem expectativa, cheio de mágoa, cheio de rancor no coração, a gente fala, Deus, o que é isso? Eu gostaria que fosse tão diferente disso, mas Deus vem e começa a falar ao nosso coração. Imagino Deus falando isso para ela, olha, eu trouxe você aqui para proteger você, para abençoar você. Muitos morreram, mas você está viva, eu te guardei. Eu fico imaginando a noite, ou o dia, ou aquele momento que ela estava lá e o Espírito Santo tocou no coração dela, Deus tocou no coração dela, dizendo, olha, você tem que começar a orar pelo seu Senhor. Você oraria para um cara desse? Às vezes a gente quer orar, né, para descer fogo do céu, para levar, faz alguma coisa. Mas de repente ela começa a orar por ele. Porque o coração dela foi mudando, coração livre, amém? Fala para o teu vizinho, você tem que ter um coração livre na presença de Deus. E ela começa sinceramente desejar a liberdade, a cura daquele homem. Aquele homem tinha destruído a vida dela, aquela menina, usada por Deus, cheia do amor de Deus, cheia da presença de Deus, escrava, estava absolutamente livre por dentro. Ela começa a desejar a cura dele. Eu fico imaginando ela orando, Deus, salva este homem, restaura ele, cura ele, Senhor, para que ele possa estar bem na sua família, na sua casa, para que ele possa estar bem no seu trabalho, na sua posição. Parece coisa de doido, não parece? Imaginando que se eu tivesse no lugar daquela menina, eu viraria terrorista lá no meio dos sírios. Se eu conseguisse escapar, eu virava terrorista, xiita, daqueles mais radicais. Mas não é assim com os filhos de Deus. Se eu agisse na carne, seria assim, mas no espírito não. Fala para o teu vizinho, você tem que andar no espírito. Aleluia. Fala assim, eu também. Então aquela menina, aquela adolescente vai mudando o contexto daquela casa. Mudou tanto a ponto de Deus dar uma direção para ela específica e eles acatarem esta direção, essa decisão. Porque tem isso também. Como é que um escravo vai chegar para um homem tão importante e vai dar uma direção e o homem aceitar essa direção? Sabe por quê? Porque ela dava bom testemunho. Isso é tão importante na nossa vida. Dar bom testemunho. Às vezes nós somos tão duros. Às vezes nós somos tão secos. Às vezes nós somos tão arrogantes. Às vezes nós somos tão magoados. Às vezes nós somos tão irados por coisas assim. Mas aquela menina não. Aquela adolescente não. Ela estava lá, a vida dela aparentemente tinha acabado, estava presa, escrava por fora, mas livre por dentro. A questão é estar livre por dentro, queridos. Aquele homem, ao contrário, tinha tudo por fora, estava livre por fora, tinha honra por fora, mas estava preso por dentro. Por dentro ele era leproso. A menina estava numa condição melhor do que Naamã, melhor do que o general. Então ela chega um dia e fala, olha, sabia que estava orando por você, noite passada, Deus me deu uma direção específica e eu quero transmitir isso para você. Deus disse para você ir lá em Israel, porque você vai ser curado, sua vida vai ser transformada. E a presença dela, simples presença de amor ali e de fidelidade a Deus, era tão impactante que eles aceitaram aquilo. Imagina, se fosse ao contrário, como é que um general ia ouvi-la e falar, tá bom, eu vou para lá, vou para Israel, onde nós passamos lá e talvez matamos muita gente. Isso aí não é nada mais do que uma emboscada. Mas eles aceitaram isso. Aceitaram. Agora, Naamã não entendia, mas ele já estava debaixo do juízo de Deus. Fala para o seu vizinho assim: quando você tem um coração livre, e por causa do seu coração livre, você pode amar até os teus inimigos, então os inimigos ficam debaixo da ação de Deus e do juízo de Deus. Deus já tinha um contexto preparado para Naamã. Deus já estava trabalhando numa restauração mais profunda do que a cura física. Deus queria alcançar o coração de Naamã. Deus queria que Naamã conhecesse o Deus único, vivo, verdadeiro, o Deus de Israel, mas ele não sabia disso. Mas começa pela menina impactando a vida dele de uma forma tal que ele até aceita, ele diz: tá bom, eu vou. Mas na mente dele, ainda ele pensou assim: bom, eu vou falar com o rei aqui dos sírios, vai mandar uma carta para o rei de Israel, eu vou lá como general, eu vou lá como chefe do exército, eu vou lá com pompa, eu vou lá com tapete vermelho, eu vou lá com a minha farda, com as minhas divisas, com a minha autoridade, é desta forma que eu vou. Mas ele não sabia, não era assim. Quando nós lemos, o rei da Síria manda uma carta, o rei de Israel fica em crise, mas o homem de Deus lá em Israel falou: deixa ele vir, Deus está tratando com esse homem. Sabe, queridos, muitas vezes para Deus nos curar, ele manda a gente voltar para alguns lugares, voltar para algumas situações e nos humilharmos, e nos humilharmos. Olha que interessante, o lugar aonde ele foi como general, o lugar da onde ele saiu como vitorioso, vencedor, o lugar onde, por causa daquela vitória, ele foi aclamado, o lugar onde ele parecia todo poderoso, agora ele tem que voltar para lá, mas não como general. Ele tem que voltar como leproso, ele tem que voltar como humilde, ele tem que voltar como arrependido, ele tem que voltar se humilhando naquele lugar. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele vos exaltará. Essa era a crise de Naamã. E era isso que Deus estava preparando, era esse contexto que Deus estava preparando para ele. Mas aquela menina, ela impactou tanto a vida dele que ele vai, e quando ele chega, ele tem um choque. Por quê? Na cabeça dele, ele falou: bom, vou chegar, né? Muita gente vai vir aqui me atender e tal, vão fazer isso aqui, vão invocar a Deus, quem sabe os céus vai se abrir. Que nada! Eliseu mandou, foi um recado por um mensageiro, nem atendeu. Deus sabe como tratar conosco. Deus sabe a medida em que precisamos ser quebrantados. Amém, irmãos? Fala para o teu vizinho: Deus sabe a tua medida. E não tem jeito, vale para todo mundo, é verdade de Deus. Então, Eliseu manda um mensageiro e fica revoltado com isso. Ele falou: olha, mandar você fazer o seguinte, você vai lá no Jordão tomar banho 7 vezes. Aquilo implicava em algumas coisas. Primeiro, implicava em ele tirar a capa naquele lugar, ele expor a sua lepra, não na Síria, em Israel, onde ele tinha lá vencido a batalha e levado a menina cativa. Era lá que estava a restauração dele. E para ele fazer isso, ele tinha que ser quebrantado na sua vida, no seu orgulho e em algumas coisas que pesavam contra ele. Então ele fica revoltado e fala: não vou embora, porque, olha, não era assim que eu imaginei, né? Deus frequentemente contraria a nossa forma, nós imaginamos Deus tratando conosco de um jeito, né? Você imagina assim, Deus falando com você direitinho, você fala assim: eu sei, Deus vai me mandar uma palavra de amor e tal, de repente vem uma pessoa grossa e fala: ó, vai e faz isso. Aí a gente fecha o coração, a gente fala: não aceito isso, onde já se viu e tal. Eu não vou fazer, porque não é assim, porque eu não aceito. Deus sabe a medida do teu quebrantamento. Talvez não compreendamos e nem façamos essa leitura, mas Deus frequentemente coloca pessoas ao nosso redor para nos quebrantar, para tratar com a nossa vida. E alguns, sem entender, ficam dizendo: olha, eu não sei o que eu faço, acho que eu estou atraindo pessoas assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E esse tipo de pessoa, toda hora é uma situação, toda hora é um problema, toda hora é uma dificuldade e tal, não sei o que, que tem na minha vida. O que, que tem? Que Deus te ama e quer tratar com você e comigo. Amém, amados? E aí ele não quis, ele queria voltar embora, não aceitou, mas de repente, alguns começaram a falar com ele: olha, Namã, isso é uma coisa simples, né? Tudo bem, tira logo a capa, toma logo aquele banho. E ele foi se quebrantando, até que ele vai e tira a capa, tira a sua pompa, tira a sua posição, tira a sua autoridade, mostra a sua lepra, não uma vez, só 7 vezes, abaixa e levanta, abaixa e levanta, abaixa e levanta. Todo mundo olhando. Lá em Israel, ele não estava ali como general, como chefe do exército. Ele estava ali como homem humilhado, como homem leproso, como um homem totalmente dependente de Deus, da cura de Deus e das pessoas que Deus estabeleceu para curá-lo, para dar uma palavra para a vida dele. Amém? Abaixa e levanta, e lá ele está se expondo. Quero dizer com isso, querida, que Deus trata a nossa vida assim. Tem algumas circunstâncias que a gente não quer encarar e Deus fala: você vai voltar lá. Você fala: Deus, lá não, eu vou para outro lugar. Tá bom, então eu vou voltar para lá, mas vou voltar com, né, na minha posição e tal. E Deus fala: não é assim. Você vai voltar lá se humilhando. Você vai voltar lá pedindo perdão. Você vai voltar lá mostrando que você depende da misericórdia de Deus. Você vai voltar lá porque você quer ser curado, quer ser restaurado. Então Deus fez o inverso. Deus manda uma menina para os sírios e manda o sírio para Israel, porque Deus queria tratar com os dois. Amém, amados? Deus fala assim com a gente. Agora, muitas vezes, estamos na situação da menina. Você se vê cercado, preso. Mas, amado, o mais importante é que o seu coração não seja preso. A Bíblia fala assim: nós queremos ser como os filhos de Deus. Nós temos que amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Amém? Lucas capítulo 6 fala a respeito disso. Tem que fazer o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Temos que agir assim. Se nós somos filhos de Deus, se nós carregamos a glória de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, alguém pode ficar pensando: mas e tudo que aconteceu? E os meus sonhos que foram quebrados? E o tempo? E os relacionamentos que foram partidos? E de repente a minha família que foi destruída? Amado, coloque o seu coração em Deus, seja livre na presença de Deus, não importa a circunstância ou a situação que você se encontra hoje. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para fazer um novo dia na sua vida, para trazer um novo tempo, para trazer uma nova estação, para libertar a sua vida, para libertar o seu coração, para abrir os teus olhos para a realidade de que Deus é Deus e Ele é justo juiz e Ele trata com todas as pessoas, mas Deus em primeiro lugar nos ama e age de misericórdia para restaurar todos, porque não é desejo de Deus que ninguém se perca, mas todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Amém, amados? Deus trata assim conosco. Às vezes, Ele fala para a gente: vai lá tomar banho no Jordão. A gente fala: ai, Senhor, Jordão não. Faça outra coisa, né? Me manda para outro lugar. Senhor, estou aqui, né? Eu vou orar, vou te buscar. Ah, Senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler a palavra, vou orar, vou me dispor, Senhor, vou dar uma oferta e estou aqui na tua presença. E, Senhor, muda essa situação. E Deus fala: vai lá tomar banho no Jordão, então. E a gente fala: ai, Senhor, Jordão não. Manda outra coisa, Deus. Mas Deus nos ama, amém? Você está seguro no amor de Deus, querido? Fala para o teu vizinho: nunca se esqueça, Deus te ama. Amém? O amor de Deus traz segurança para a nossa vida, mesmo em circunstâncias tão difíceis como aquela menina estava vivendo. O amor de Deus estava ali, o cuidado de Deus estava ali, a proteção de Deus, Deus estava conduzindo a vida dela. E certamente ela estava sendo restaurada e curada na sua vida, curada nas suas emoções. E ela estava vendo o agir de Deus. Aleluia. Amados, é isso que nós temos que fazer. Esse mês é o mês de mover das águas. Mas sabe, a primeira água que nós temos que entrar para que outras venham em nossa vida é a água do Jordão, é a água do quebrantamento. É a água onde a gente fala: Deus, olha, está aqui a minha vida, eu quero me lavar mesmo, eu quero ser transparente, quero que o Senhor trate comigo. Se precisar resolver com alguém, vou estar lá em Israel ou no bairro tal, eu vou lá, eu faço, eu me arrependo, Senhor, eu me humilho, mas eu quero ser restaurado pelo Senhor completamente. Se nós estamos na posição da menina, numa posição de prisão, você fala: Deus, isso aqui é um jugo, eu me sinto como escravo, eu não consigo ir para frente nem para trás, é tão difícil essa situação, a minha vida, as circunstâncias são situações tão opressoras, eu não gosto dessas pessoas, eu sei que elas não têm o coração reto. Mas, amado, começa a amar, começa a orar, começa a dizer: Deus, faz uma obra na vida dessas pessoas, vou orar pelos meus inimigos. Eu vou orar pelos meus inimigos, eu vou abençoar quem me persegue, eu quero desejar a cura, desejo a restauração dessas pessoas, quero meu coração livre, porque eu sei em quem eu tenho crido. Deus é Deus na minha vida, Deus vai fazer um novo dia, Deus vai tratar com a minha vida, Deus vai tratar com o meu coração. O que fizeram está diante de Deus, Ele é justo juiz. Eu desisto da minha justiça própria e coloco a minha vida em Deus, no meu Senhor, porque eu sei que Ele vai me conduzir em vitória. Sabe, queridos, Deus faz tudo, Deus faz tudo. Deus não só curou Naamã naquele lugar da sua lepra, da sua enfermidade física, Deus fez mais, Deus foi além. Naamã conheceu o Deus de Israel, ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. Quando ele foi curado, ele chegou lá na presença do profeta Eliseu, ele diz: olha, eu vou levar até 2 sacos de terra desse lugar, porque eu vou adorar a Deus na terra de Israel, eu vou levar lá para os sírios, eu não vou mais adorar aqueles deuses que eu adorava, eu conheci o único Deus vivo e verdadeiro que me ama, que me cura. Aleluia, e foi uma festa tremenda, restauração, porque Deus tinha um plano também para a vida de Naamã. Eu fico imaginando Naamã voltando para o meio dos sírios. Você já pensou a festa? Ele mandando um mensageiro, nem tinha chegado, mas manda um mensageiro: olha, estou curado completamente, estou voltando para a minha família, estou voltando para a sociedade, estou voltando para a nação. Deram uma festa nacional, provavelmente, porque ele era um homem considerado em toda a nação dos sírios. A Bíblia diz, era um homem honrado, um homem valente, um homem de guerra, tinha vencido muitas batalhas, um homem que todos gostavam dele, desde o rei até o povo. Então imagina, fizeram uma festa para ele, quem sabe uma festa de longos dias. Então imagino Naamã voltando, a sua comitiva toda, os fogos para todo lado. Amém, Cláudio? Fogos de artifício para todo lado, aquela festa, Naamã voltando, né? Cláudio é entendido nos fogos de artifício, precisar só falar com ele lá, glória a Deus. Quem é que Naamã queria ver em primeiro lugar? Eu imagino que era aquela menina. Ele voltou pensando: eu preciso dar um abraço nela. Eu preciso agradecê-la pelo amor que ela teve comigo. Ela podia me odiar. Ela podia tentar me matar. Ela podia orar a Deus para que essa lepra me consumisse. Mas aquela menina orou a Deus por minha cura. Aquela menina foi instrumento de Deus para a minha vida. Como entender esse amor? Esse amor está dentro dos filhos de Deus. Amém, queridos? Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus aqui? Então esse amor está dentro de você. Porque a Bíblia diz que o amor está derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós não podemos esperar a água abundante de Deus se somos às vezes tão duros, tão orgulhosos, tão magoados, tão chateados, tão irados com tantas coisas. Amados, as pessoas não são perfeitas. Talvez nós amemos algumas pessoas que nunca correspondem. Não tem problema também, estão diante de Deus. Amém? Vão ser tratadas por Deus, vão ser trabalhadas por Deus. No entanto, o nosso coração precisa seguir livre na presença do Senhor. Você entende isso? Imagina Naamã voltando. para a sua casa, para a sua família, aquela festa, está lá o rei dos sírios, todo mundo está celebrando, ele chega, abraça aquela menina, e ele fala, olha, eu agradeço tanto a Deus por sua vida, agradeço tanto a Deus por seu testemunho, agradeço tanto a Deus por este amor que você teve comigo, com a minha casa, você tinha todos os direitos do mundo de estar, de me odiar, mas você me amou. Eu quero dizer que você está livre e nós queremos honrar a sua vida com muitos bens e com muita provisão. Você vai voltar para Israel rica. E aí eu penso que a menina disse assim, voltar para Israel? Não. Nós temos muita gente para alcançar aqui no meio dos sírios. Nós vamos começar uma igreja aqui, Namã. É a semana que vem que começa. Inclusive esse dinheiro nós vamos usar para adorar o Deus Todo-Poderoso de Israel nessa nação. A Bíblia não diz isso, queridos, mas eu fico imaginando que foi assim. Porque alguém decidiu perdoar, alguém decidiu amar, e do outro lado, a outra pessoa decidiu se humilhar na presença de Deus. Se humilhar. A Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. Esse é o caminho da nossa vitória, querido. Às vezes nós estamos cheios de razão por tantas coisas, mas as coisas não acontecem em nossa vida. Nós temos que nos humilhar e dizer, Deus, eu tenho amado tão pouco, eu tenho perdoado tão pouco, eu tenho sido tão duro, eu tenho sido tão intransigente com tantas coisas. Mas não importa as circunstâncias, eu quero amar a Deus e amar as pessoas. Quantos querem esse tipo de amor, queridos? Eu digo para você que se você mantiver o seu coração livre assim, amando a Deus, vem água abundante de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode prender uma pessoa assim. O que, que prende uma pessoa assim? Nada. Nem a vida, nem a morte, nem absolutamente nada. A Bíblia diz que nem espada, nem fome, nem nudez, nem coisas visíveis ou invisíveis, nem coisas do presente ou do porvir, nem espíritos malignos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nós somos vencedores se andamos no amor de Deus. Se andamos no amor de Deus, conhecemos a Deus. Se nós não andamos em amor, nós estamos cegos enganando a nós mesmos. Mas esse amor está aí na sua vida, está aí no seu coração. Então nós vamos aproveitar hoje, queridos, que é o momento de ceia. Hoje nós vamos ceiar como o corpo de Cristo nesse lugar para abrir o nosso coração na presença de Deus. Mas antes, vamos ficar em pé em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir o seu coração e a dizer, Deus, eu quero perdoar. Deus, eu quero me humilhar. Deus, eu quero amar. Deus, eu quero esse caminho. Esse é o caminho da vitória, não se engane, não é? Os outros podem parecer bons caminhos, mas não levam a gente à vitória em Deus. Começa amando, começa se humilhando. É por aí que a nossa vida é transformada completamente. Amém, queridos? Nós queremos dar um mergulho no Jordão nessa noite. Dizer, Deus, quero rasgar o meu coração, rasgar a minha vida, porque não quero nada me prendendo. Nós queremos caminhar na presença de Deus e cumprir os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Você já sabe disso. Que Ele te chamou antes da fundação do mundo. Que Ele te estabeleceu em Cristo Jesus. E que Ele tem um propósito para você nesse tempo e nesta geração. Mas a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Ao mesmo tempo a Bíblia diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nós podemos ser enganados pelo nosso coração. Por isso ele tem que estar na presença de Deus livre. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Quantos querem esse coração livre em nome de Jesus? Quantos querem dar um mergulho no Jordão nessa noite em nome de Jesus? Queria te convidar então para vir nesse espaço aqui na frente. E nós vamos dar um passo assim, dizendo, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter um coração livre assim. Deus, eu quero viver nessa dimensão. Mas eu quero dizer para você, não é utopia isso. Isso não é utopia, isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade de Deus para a nossa vida. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o sangue de Jesus corre em nosso meio. Nós temos o DNA do nosso Pai. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. É por isso que somos livres. É por isso que podemos continuar sendo livres. É por isso que podemos amar em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Por isso que Deus diz que se você amar, Ele vai trazer os seus inimigos e eles vão se reconciliar com você e vão reconhecer que Deus está na sua vida. Amém, queridos? A Bíblia fala lá no Salmo 23, o Senhor prepara perante mim, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa mesa é uma mesa de reconciliação. Os inimigos se levantaram contra você e fizeram tantas coisas, mas você amou, perdoou e entregou a justiça de Deus. Sabe o que acontece lá na frente? Deus vai trazer os inimigos de volta, eles vão sentar junto com você, você vai dar um banquete e eles vão dizer: nós temos reconhecido que Deus está na sua vida, perdoa-nos, perdoa-nos, queremos que você ore por nós, queremos que você nos ajude, queremos que você nos abençoe, queremos que você seja um instrumento para que Deus nos cure. Amados, a palavra de Deus diz: na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se tiver um tantinho de ira no nosso coração, se tiver um tantinho de mágoa, de amargura, de ressentimento, Deus nem consegue alcançar outras pessoas. Como é que Deus alcançaria Naamã, sua casa, os sírios, se aquela menina fechasse o coração? Eu sei, o contexto dela foi terrível, foi arrancada da sua família de uma forma violenta, do seu futuro, do seu contexto, da sua proteção natural, e foi levada para um outro país, num outro contexto, debaixo de jugo, de trabalho, de escravidão, mas o amor de Deus estava nela. Para mim, essa menina é um dos maiores exemplos da Bíblia, do amor de Deus. E sabe o que mais, querida? Ela estava no Velho Testamento. Ela nem estava na aliança, na nova aliança como nós estamos agora. Aquela menina, uma menina, lá no Velho Testamento, tempo de Eliseu. Ela amou tanto, 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 e Deus fez tanto através da vida dela, que esse exemplo continua impactando nós. Nós que estamos numa nova aliança com Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós que devemos amar as pessoas, se o amor de Deus está em nós, nós podemos, amém, queridos? Então nós queremos nessa noite dar um mergulho no Jordão. Eu não sei da sua vida, do seu coração, sei do meu, mas eu convido você, em nome de Jesus, a dar um mergulho no Jordão, a dizer: Deus, estou disposto a voltar lá atrás, estou disposto a consertar qualquer situação que o Espírito Santo coloque em meu coração, estou disposto a pedir perdão, não importa o que a pessoa fez, estou disposto a voltar lá. Em nós, não quero ter um semblante fechado, um coração fechado. Ao contrário, querido, Deus te fez para sorrir. A Bíblia não fala que nós vamos ser livres das adversidades, não. A Bíblia não diz que nós vamos ser livres das aflições, não. A Bíblia não diz que nós vamos ser livres de calúnias, de difamação, de qualquer coisa nesse sentido. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós temos o amor de Deus. A Bíblia diz que nós podemos perdoar como Ele perdoa. A Bíblia fala que nós devemos amar como Ele ama. A Bíblia diz que nós devemos andar na paz de Deus, que nos cerca, que nos guarda, que protege a nossa vida. Não tem coisa melhor que andar na paz de Deus. Essa paz guarda a sua vida. Alguém vai olhar e vai dizer: como você consegue ter paz em meio a tantas situações? Você vai dizer: isso não é minha força, isso é Deus na minha vida. Amém, amados? Vamos orar então. Curve sua cabeça, querida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na frente hoje, Senhor. E digo nós, porque estou incluído, Pai. Porque nós queremos mergulhar no Jordão, Senhor. Queremos conhecer o nosso próprio coração, Senhor. Não queremos ser livres por fora e presos por dentro. Ao contrário, queremos ser livres, ó Deus, livres. Livres, porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, não queremos nos nossos lábios palavras duras, que expressam, Senhor, os nossos ressentimentos, mágoa, ira e tantas coisas assim. Ao contrário, queremos palavras de graça que edifiquem as pessoas que nos ouvem, porque nós estamos em Cristo Jesus. Queremos ser livres em Tua presença, Senhor, para Te adorar, para nos alegrarmos em Ti com toda a liberdade dos filhos de Deus. Somos os Teus filhos, Senhor. Não queremos, ó Deus, a nossa justiça própria, que é trapo imundo, que não serve. Queremos a Tua sobre nós. Tu és justo juiz sobre as nossas vidas. Tudo está nas Tuas mãos. Senhor, mas se através das nossas vidas e da nossa atitude, pessoas podem ser restauradas, curadas e alcançadas, então nós queremos fazer isso, Senhor. Nós queremos ser esses instrumentos Teus, nas Tuas mãos, para consertar, para curar. Queremos que o Teu amor, através das nossas vidas, é que constranja as pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sonda os nossos corações. Estamos aqui na frente, Pai, para que o nosso coração seja sondado. E, Senhor, temos que admitir, muitas vezes nós mesmos não conhecemos nossos corações, não conhecemos nossas motivações. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo. Então, ó Espírito Santo, ó Espírito da verdade, Tu és o Espírito da verdade e é a verdade que nos liberta. Espírito Santo, ajuda-nos a sondarmos os nossos corações para que compreendamos como temos andado no Teu amor, Senhor. Pai, eu oro por aquelas pessoas que se sentem presas, ó Deus, presas. Tantas vezes é tão difícil, Pai, quando enfrentamos situações onde nós não vemos perspectiva de liberdade, de futuro. Nós nos sentimos tão oprimidos, tão limitados, ó Deus, com tantas coisas. E aí o nosso coração se fecha, Pai. Mas nós oramos nesta noite para que o Senhor nos ajude, ajude cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, a agir como aquela menina de Israel, amando, servindo, perdoando, sendo um instrumento de graça, sendo um instrumento de bênção, sendo um instrumento de vida. Senhor, nós queremos um coração assim, igual ao Teu, Senhor. Porque o Senhor Jesus, quando estava preso, limitado pelos homens, pelas pessoas, Ele teve uma atitude de cordeiro, mas Ele estava livre por dentro. Ele era o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Ele podia, Senhor, executar juízo, chamar os anjos, mas Ele não o fez. Ele preferiu dizer: Pai, perdoa-lhes. Ele preferiu amar. Ele preferiu se entregar por nós. Senhor Jesus, nós queremos seguir os Teus caminhos. Queremos seguir os Teus passos, as Tuas pisadas. Ó Espírito Santo, visita o nosso coração nessa noite. Visita a nossa vida. Ajuda-nos a sairmos desta reunião, Senhor, convictos, com clareza do que temos que fazer, Senhor, das atitudes que temos que tomar, Senhor. Dá clareza, Espírito Santo de Deus. Mostra com clareza, revela, sem deixar dúvidas para cada um, o que nós devemos fazer, Senhor. Cremos em Ti, a nossa vida está nas Tuas mãos e nós queremos fazer isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja assim sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Seja assim sobre o teu coração, sobre os teus passos. Seja assim no lugar onde você está, na sua família, no seu trabalho. Seja assim a tua vida. Seja livre o teu coração em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.